Senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Pedia que assumissem os vossos lugares, por favor, para termos condições de terminar em horas o mais civilizadas possível. Quem é que falta? Julgo que estamos... Os presentes que estavam a participar, julgo que estão todos... Sabe, Sr. Deputado, que essas avaliações dependem sempre da perspectiva. Não, a perspectiva é muito importante. A perspectiva é muito importante para se avaliar a dimensão, os contornos. Sr. Deputado Gonçalo Lage, vamos recomeçar os nossos trabalhos, por favor, para juntarmos então os três maiores partidos... Os três maiores partidos com representação parlamentar, agora sim. E então, Srs. Deputados, vamos começar com a segunda parte, sobre as informações gerais. O que é que eu gostava de dizer? Gostava só de dizer, relativamente à audição que decorreu, que independentemente da opinião de cada um, não me meto nisso, nem tenho que meter, só faltava, da substância, das questões substantivas e tudo mais, acho que na forma podemos todos contribuir para que as audições decorram de uma maneira mais tranquila, sobretudo quando não estão em causa temas políticos tão quentes e que mobilizam os partidos. É a minha opinião. Depois, senhores deputados, o senhor doutor João Galamba tinha confirmado à comissão que viria participar numa reunião no dia 9, de acordo com o requerimento que foi aprovado. Entretanto, informou-nos que preferiria responder a questões escritas, em vez de presenciais. E, portanto, também tenho opinião sobre isso, naturalmente. Mas há uma questão que eu não consigo ultrapassar, quer em relação ao Dr. João Galamba, como em relação a outras pessoas. Não é um exclusivo. Eu não consigo que as pessoas venham à comissão por si só, como é natural. E, portanto... de forma correta e urbana, fizemos os convites e as insistências, e digo mais uma vez, não só em relação ao Dr. João Galamba, mas também em relação a outras pessoas em que foi requerido que cá viessem, e portanto, senhores deputados, no fundo estou a informá-los que teremos de apresentar perguntas escritas, uma vez que o requerido em causa está disponível para responder às perguntas escritas. E isso farão os grupos parlamentares que entenderem apresentar as perguntas escritas. Naturalmente que sim. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha ficado na altura com a ideia que o Dr. João Galamba até se tinha logo disponibilizado para vir. E, portanto, fiquei com a ideia que viria cá à comissão. E como o Sr. Presidente tem dito em variedíssimas vezes e bem, nós sabemos que todos os nossos governantes e as governantes têm que estar disponíveis, obviamente, para vir e participar na comissão. Poderá ter existido aqui algum impedimento ou alguma situação temporária. Não sei se valerá a pena ou não insistir, mas se, obviamente, não tiver disponível para vir aqui à comissão, nós faremos chegar as nossas perguntas por escrito e esperamos, então, depois que essas perguntas possam ser todas respondidas, mas é importante porque, obviamente, que o Dr. João Galamba também exerceu funções no referido Ministério, acompanhou a empresa, acompanhou o contrato de concessão e, portanto, tem conhecimento de causa, que é importante, obviamente, no que diz respeito a esta matéria. Obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados. Antes de... deixa-me dar mais informação, porque foi referido pelo deputado Gonçalo Lage. Esta é uma data acordada depois de várias sugestões de datas. Portanto, em relação à disponibilidade, já havia sido manifestada indisponibilidade porque ausente do país e, portanto, ultrapassamos essa parte, naturalmente, e depois acertamos uma data, portanto, em concordância, de acordo com a disponibilidade, no caso do Dr. João Galamba. E, portanto, penso que não é uma questão de disponibilidade, é mesmo uma opção que foi manifestada nesse sentido. É o Sr. Deputado Filipe Melo que pediu a palavra primeiro. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a este tema, eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente, se for possível, que voltemos a insistir mais uma vez na presença do Dr. João Galamba, que efetivamente há imprevistos que acontecem e o facto do Sr. Ex-Ministro ter dito e acertado a data e que viria cá e agora dizer que está disponível para responder por escrito e não presencialmente, pode ter a ver com o impedimento de data que nós compreendemos. Portanto, antes de passarmos para essa parte das questões por escrito, eu sugeria ao Sr. Presidente, se todos estiverem de acordo, em voltarmos a fazer uma nova missiva junto de um ex-governante, com particular presença nas negociações com esta empresa pública, e que, naturalmente, um esclarecimento presencial ajudará a uma melhor compreensão, não só dos deputados desta Comissão, como dos portugueses em geral, que são, naturalmente, parte interessada neste processo. Portanto, se o Sr. Presidente estiver de acordo, nós insistiríamos numa nova data, a curto prazo, naturalmente, que pudesse ser indicada pelo Sr. João Galamba para vir à Comissão. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, era exatamente o esclarecimento anterior que eu prestei à Comissão, é que não é uma questão de disponibilidade de datas, portanto, essa fase foi ultrapassada, porque, efetivamente, a pessoa em causa não tinha disponibilidade, com explicação plausível, não é? Reconhecida, e, portanto, nós insistimos com novas datas, portanto, já passamos essa fase, até termos acertado, então, uma data que estava prevista, estava na nossa agenda e no nosso calendário. Eu penso não, é mesmo uma questão de opção. Portanto, não, acho que é inútil insistir com novas datas, porque é uma opção tomada. Aliás, até para ficar claro que não existe, nunca faria isso, como aconteceu com o Dr. Vítor Gaspar, que também foi uma opção responder por escrito, e portanto posso já dar indicação, porque era um dos assuntos que eu tinha aqui, que foram apresentados um conjunto de perguntas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que foi o único grupo que apresentou perguntas ao professor Dr. Vítor Gaspar, e que lhe serão remetidas para que ele responda por escrito. Portanto, tanto num caso como noutro, o professor Dr. Vítor Gaspar justificou a opção dele. No caso do Dr. Galamba, não há justificação, mas manifestou essa opção. Portanto, acho que temos que respeitar, porque é assim. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Presidente, sobre este tema, em primeiro lugar, dar aqui uma nota, que sendo isto uma comissão permanente e não tendo competências para obrigar ninguém a responder a esta comissão, não sendo o Dr. João Galamba neste momento titular de nenhuma função pública, naturalmente vem-se entender. O julgamento político fará, os partidos podem fazê-lo, como fazemos em relação a outras personalidades. Não? Porque o próprio professor Vítor Gaspar não é o facto de estar no estrangeiro que impede de estar presente numa audição. O Dr. Pedro Marques neste momento tem residência permanente na Bélgica e fez uma audição por via digital, ou seja, A leitura que podemos fazer de um caso é semelhante a outra. Com a tecnologia que temos hoje, não é o facto do professor Vítor Gaspar estar ausente no estrangeiro que impediria uma reunião. Aproveitava para questionar se da parte da doutora Maria Luísa Albuquerque existiu alguma resposta, ou menos também a disponibilidade para responder, nem que seja por escrito, porque desconhecemos a disponibilidade da doutora Maria Luísa Albuquerque.
Há um problema de ruído, claramente, portanto, vamos aproximar os microfones e falar mais alto. Eu ouvi a sua intervenção. Podemos avançar ou é preciso, deputado Costa, repetir?
Vou repetir. No fundo, estava a dizer que era que cada pessoa escolhia, ninguém era obrigado a vir a esta comissão. É de lei, não há, elas vêm se entender. Só as pessoas que neste momento estão em funções públicas é que são obrigadas a vir. Responder perante os temas que são chamados. Em relação da mesma forma que o professor Vítor Gaspar decidiu responder por escrito, e não é pelo facto de estar no estrangeiro que impediria fazer uma audição via digital, o Dr. Pedro Marques fez online, por ser residente na Bélgica, optou por fazer online. Por isso, obviamente que é sempre preferível de outra forma, o Dr. João Galamba prefere assim, acho que não temos forma de ultrapassar de outra questão.
Muito
e perguntei
bem
sobre a doutora Maria Luísa Albuquerque se havia alguma novidade, se ela tinha respondido.
Muito bem, senhores deputados, fizemos uma ronda não há muito mais a acrescentar sobre isto, penso eu. É assim, o professor Dr. Vítor Gaspar, na altura expliquei aqui na comissão, está em deslocações permanentes e, portanto, foram-lhe colocadas todas as opções e ele solicitou que lhe fossem enviadas as perguntas e fosse respondido por escrito. Quando eu digo que chegamos a esse ponto, já esgotei as outras vias do Sr. Deputado Filipe Melo. Em relação à doutora Melisa Albuquerque, manifestou indisponibilidade da agenda, mas disponibilidade para vir à comissão em data a acordar e fazer aqui os esclarecimentos ao vivo e a cores. Em relação ao doutor João Galamba, também já esgotamos as vias, Sr. Deputado Filipe Melo, em termos de disponibilidade e, portanto, a opção do doutor João Galamba é perguntas escritas. Portanto, quando eu trago aqui estas questões, eu não vos aborreço com meias etapas, já estou no fim. Podemos avançar, Sr. Deputado? Não podemos? Sim, faz favor.
É só um pedido muito, muito breve, Sr. Presidente. Eu presumo que a resposta do Dr. João Galamba tenha sido enviada para o Sr. Presidente, para a Comissão, por escrito, presumo que sim. E a confirmar-se, eu pedia ao Sr. Presidente se pode distribuir isso também por via digital pelos vários grupos parlamentares, para ficarmos com a resposta, e informar também o Sr. Presidente que não daremos trabalho adicional ao advogado do Dr. João Galamba, ter que responder às perguntas do grupo parlamentar do Chega, mas registamos com alguma tristeza e lamento que um ex-governante muito recente, não tenha pejo em recusar vir à comissão ao qual ele respondeu e pelo qual, naturalmente, nós seguimos o seu trabalho. Mas está no seu direito, como o Sr. Deputado Costa disse, e muito bem, de não vir à comissão, não é obrigatório. Eventualmente, se houver uma comissão de inquérito sobre o tema ou outro tema aproximado, tenha mesmo de vir, mas isso já são contas do Dr. Rosário. Em relação a este caso, eu pedi ao Sr. Presidente a distribuição pelos grupos da resposta do Dr. João Galamba. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, é exatamente assim que diz. Em relação à distribuição dos mails, eu francamente não me sinto muito confortável para isso. Eu vou-lhe explicar porquê. Ainda recentemente, por lapso, foi distribuída as comunicações trocadas com uma das pessoas que veio aqui à comissão e depois no meio até continha informação que penso que não era de utilidade para toda a comissão ter conhecimento sobre questões pessoais, que eram impedimentos pessoais, familiares, e que não deviam, portanto, até falamos entre nós todos para que isso não voltasse a acontecer. E, portanto, as comunicações são mails trocados diretamente. Sinto-me algo desconfortável em partilhar esses mails. Não são públicos, são de cariz público, naturalmente. Eu, quando estou aqui a dizer aquilo, quando afirmo aquilo que aqui afirmei, é com base exatamente nas comunicações, não estou a dar aso ou à minha imaginação, é exatamente aquilo que consta. Se os seus deputados quiserem consultar as comunicações, naturalmente que sim. Se insistem, se estão todos de acordo em que se ponha as comunicações internas, no fundo, não é? De cariz público, mas internas, eu porei, naturalmente que sim. Mas depois, sempre que houver comunicações, vamos andar a distribuí-las por toda a gente. Não vejo qual é o interesse, francamente. Acredito, Sr. Deputado, que é exatamente assim, conforme eu digo. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, naturalmente, qualquer pessoa tem direito a... Eu acho que o Sr. Deputado, se quiser as comunicações, pode ver neste caso em particular, como noutros casos agora. Eu próprio dei nota ao Presidente da Comissão. Do meu incómodo pessoal, não era... Nem era da própria, que nem sabia, quando aquele e-mail foi distribuído do Dr. Pedro Marques, em que estava lá escrito que situações familiares da filha estarem no hospital, não havia necessidade nenhuma da distribuição disso para toda a gente. Eu acho que temos que evitar esse tipo de questões, porque depois já mexe com a privacidade de cada pessoa. Eu acho que concordarão comigo.
Sr. Deputado, é nesse sentido, porque refere, no caso em apreço, onde é que se encontrava em determinada altura, é isso que refere. Mas pode consultar. é o Sr. Deputado Gonçalo Lage e, para terminar, o Sr. Deputado Filipe Melo. Não é assim? Quer ao contrário?
Não, eu até ia dizer depois... nesse sentido, Sr. Presidente, se me permite.
Sim, faz favor.
Muito rápido. Acho que o Sr. Deputado Filipe Melo poderá, efetivamente, consultar esses e-mails. Agora, não quero que seja necessário distribuí-los. Nós, do nosso lado, confiamos, obviamente, nos serviços, confiamos nos e-mails que os serviços trocam, confiamos na palavra e na situação em concreto. Sabemos que, obviamente, também há um conjunto de vicissitudes e imprevistos que acontecem. O que eu sugeri era, precisamente nesse sentido, e concordando também com o Partido Socialista, de que, se for necessário consultar, quem quiser consultar, que consulte, mas que não seria necessário
muito
estar
bem
a enviar os referidos documentos.
Para terminar, o Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que eu não ponho nem tão pouco em causa a veracidade do que o Sr. Presidente transmitiu, nem tão pouco dos serviços na troca de e-mails, não é isso naturalmente que está em causa. O que está em causa, eu penso que é uma fuga que é legítima, que é legal, que está no direito do Sr. Ex-Ministro de vir à Comissão, ou não, e neste caso optou por não vir, mas eu penso, dado tratar-se de um documento público, que o Sr. Presidente é o único por direito preferencial a ter acesso a essa comunicação, mas penso que os coordenadores que podem requerer essa distribuição, sendo um documento público, Sr. Presidente, penso, é este o meu entendimento legal do processo, um documento público, sendo a requerimento dos grupos parlamentares, os coordenadores dos grupos parlamentares podem pedir a distribuição. Agora, se o coordenador do grupo parlamentar do PS e do PSD não tem interesse, o Chega mantém o seu interesse. Naturalmente que, se o Sr. Presidente me disser, tem lá questões pessoais, eu não quero saber das questões pessoais, até podem vir rasuradas. A única coisa que eu queria ter acesso é que o Sr. João Galamba disse que não está disponível para vir à Comissão e anteriormente disse que estava. Agora, não vai ser naturalmente para o uso público disso, mas eu eventualmente até queria emoldurar no meu gabinete como é que um ex-governante que fez a geneira da grossa naquela pasta não quer vir responder por isso mesmo.
Okay.
Portanto, Sr. Presidente, se os outros grupos parlamentares não quiserem, o Chega insiste em ter acesso, certo, à comunicação. Muito obrigado.
Então, eu vou insistir na resposta, vou dizer o seguinte. Eu tenho muitas dúvidas que estejamos a falar de documentos públicos, como o Sr. Deputado identificou. Não. Tenho muitas dúvidas que, em termos jurídicos, são mails internos trocados com uma pessoa. A Comissão e essa pessoa. Portanto, não creio, tenho muitas dúvidas que se possa ser classificado como um documento público, que tenha cariz público. Aí até posso admitir que sim, mas cariz público em termos jurídicos vale zero. De qualquer das maneiras, eu sugeria, por bom senso, e até por defesa da própria Comissão, é isso que estou aqui a referir, é a única motivação que tenho, o Sr. Deputado consulta o e-mail. Sinto-me mais confortável do que estar a distribuir o e-mail assim como se fosse uma comunicação pública. O Sr. Deputado consulta o e-mail e vê as coisas, vê o que está lá escrito, até porque os e-mails, sim, é verdade, trazem referência aos locais em que a pessoa em causa se encontra. Sim, podem ser cortados, mas não devem ser cortados. Nós devemos manter os e-mails da forma como os recebemos e faz parte do arquivo. Portanto, Sr. Deputado, eu sugeria consulte os e-mails, está disponível. Sr. Deputado, não vamos prolongar esta discussão. Quer dizer, vai-me dizer outra vez o mesmo que já me disse? Parecido? Pronto. E portanto, olha, acho que não vale a pena. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu agradeço ter-se disponibilizado para permitir a consulta do documento. No entanto, Sr. Presidente, eu sei o dia de hoje, não sei o da amanhã. Eu amanhã posso entrar num estado amnésico tal que não me lembro do que vi hoje no e-mail. Portanto, e ter meio de prova, um documento imprimido, com os locais devidamente cortados, que não me interessa minimamente por onde o Sr. João Galamba anda. Mas eu ter um documento de suporte em caso de amnésia para poder consultar qual foi a resposta do Dr. João Galamba a esta comissão. Penso que estou no meu direito, mas se o Sr. Presidente preferir, nós podemos formalizar um e-mail à Comissão a pedir isso mesmo. O Sr. Presidente pode encaminhar para os serviços jurídicos da Assembleia, para a Primeira Comissão, para saber da legalidade do nosso pedido. Mas se assim o Sr. Presidente entender, também assim o faremos.
Muito bem, Sr. Deputado, aquilo que eu desejo é que nunca se encontre nesse estado absolutamente terrífico que descreveu, que lhe podia acontecer, amnésico. Espero que não tenha esse tipo de situação. Não lhe desejo mal nenhum, antes pelo contrário. O mail está ali aberto, se quiser pode consultar, Sr. Deputado. Vamos então... Está aberto ali o mail, se quiser pode... Já respondi duas ou três vezes, Sr. Deputado. Exatamente, mas isso depende da iniciativa do Sr. Deputado e do grupo parlamentar, não depende de mim. Portanto, o mail encontra-se aberto neste momento, portanto, se o Sr. Deputado quiser consultar o mail, pode consultá-lo já e agora, não vá depois amanhã estar nesse estado amnésico que eu não lhe desejo, francamente. E relativamente quanto ao resto, já estamos conversados. Senhores deputados, informar também que não deram entrada propostas de alteração aos projetos de resolução 170-16 primeiro PS, recomendo ao Governo a aprovação do Plano Ferroviário Nacional. No mesmo sentido, 179 do LIVRE, que recomendo ao Governo que retome os comboios noturnos. E no mesmo sentido, o projeto de resolução 180 do LIVRE também, que recomendo o alargamento do passo ferroviário nacional nos termos definidos na Lei do Orçamento de Estado para 2024. E, portanto, serão agendados para votação na próxima semana. E, finalmente, relativamente às questões escritas para o Dr. João Galamba, se estivessem de acordo, eu fixaria o dia 11, que é desta sexta-feira à 8, portanto, dá uma semana e meia, para os grupos parlamentares que assim o entendam, apresentar as perguntas escritas que queiram colocar ao Dr. João Galamba. Estamos de acordo com o dia 11, uma semana e meia, penso que é suficiente. Muito obrigado, Srs. Deputados. O ponto 2 respeita à aprovação da ata número 23, que é referente à reunião de 25 de setembro. Pergunto aos Srs. Deputados se existe alguma questão relativamente à ata. Coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata por unanimidade. E passamos então ao ponto 3, que é a apreciação e votação de um requerimento do Chega para audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre o novo passo ferroviário verde e o seu enquadramento, mas os seus deputados do Chega vão explicar a motivação e o enquadramento, com certeza. É o seu deputado Filipe Melo. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é, de certa forma, simples. Nós pretendemos ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre o designado passe ferroviário verde. Não obstante não compreender a escolha da cor, mas mais importante e profundo do que isso é tentar perceber como é que o Governo ainda não deu passos significativos em relação ao programa, ao Plano Ferroviário Nacional, e tentar perceber como é que o Sr. Ministro deseja enquadrar este passe ferroviário verde no Plano Ferroviário Nacional. Porque estamos a falar que, hoje em dia, infelizmente, os comboios não prestam o serviço com a qualidade e eficiência que todos nós desejamos. Vemos comboios completamente lotados, muitas pessoas a querer utilizar, felizmente, e nós perguntamos como é que será possível manter ou melhorar os índices de qualidade e de eficiência dos serviços da CP com estes passos ainda mais baratos. Naturalmente, se me perguntarem se eu estou de acordo em que o passe tenha este valor de 20 euros, estou. A bem das pessoas, até estávamos a favor que fosse gratuito. Mas não é, não pode ser, e nós sabemos que não é. Agora, como é que nós vamos fazer isto sem comprometer a qualidade e a excelência do serviço, que é o que se pretende? E daí que, de uma forma muito sucinta, a nossa explicação para, certamente, da boca do Sr. Ministro, conseguirmos ter uma percepção muito mais elaborada porque ele certamente saberá como desenhou este plano, nos possa explicar. Muito obrigado.
Sr. Deputado, olha, confesso que estou a vê-lo um bocado enubelado, imagino que o Sr. Deputado também me está a ver a mim um bocado enubelado, porque está aqui uma nuvem de fumo, mas ouvi muito bem o que disse o Sr. Deputado, e vou ouvir agora o Sr. Deputado Gonçalo Lage, que se inscreveu. Faz favor,
Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não queremos, obviamente, e não vamos obstaculizar qualquer vinda aqui do Sr. Ministro, como temos feito em todos os outros assuntos. Apenas queria acrescentar, o tema parece-me pertinente, é um tema que, aliás, o Governo já lançou e tem vindo efetivamente a falar e que cria uma oferta bastante diferenciadora e uma oferta sobretudo importante do ponto de vista da coesão territorial também, mas está previsto, creio que para a próxima semana. Como? Existe, está previsto e esta é uma das medidas que vai precisamente contribuir nesse sentido. E portanto, está previsto na próxima semana, estava eu a dizer, Sr. Presidente, antes de ser interrompido, que o Sr. Ministro virá precisamente à Assembleia, num requerimento que foi aprovado para falar precisamente da questão da ferrovia e do passo ferroviário nacional. E, portanto, eu creio que, sendo aprovado este requerimento, acho que até nem será a tempo anterior a essa própria audição na Assembleia. E, portanto, a minha pergunta é se o Chega quer manter este requerimento depois do Ministro vir cá ou não. Creio que é um requerimento do LIVRE, agora não tenho de certeza.
Pode e deve, Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, em relação ao requerimento, nós não vamos obstaculizar a audição do Sr. Ministro. Em relação a esta nota do Sr. Deputado Gonçalo Lage, é um debate em plenário, não é uma audição ao Ministro. É uma intervenção ao Governo no plenário. Não é coincidente com uma audição em comissão, não é, é diferente, o âmbito é diferente, mas naturalmente o grupo parlamentar Chega, depois decidirá, se caso o requerimento seja aprovado, decidirá o que quer fazer-se com o mesmo.
Muito bem, senhores deputados, posso colocar à votação, faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente, só para dar esta nota. Sim, não. O que o Sr. Deputado Gonçalo Lage disse faz sentido. Agora, o que nós vamos aprofundar no debate em plenário é todo o tema da ferrovia. É o Plano Nacional Ferroviário, é o Plano Ferroviário Verde. Bem, é uma imensidão. Sim, não, mas não é só sobre isso.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor de continuar. Faz favor de continuar,
Sim,
Sr. Deputado.
E naturalmente que entendemos que um debate em plenário tem naturalmente um impacto mais mediatizado e o debate em comissão tem um aspecto muito mais técnico e o que nos preocupa neste momento é um debate mais técnico em que o Sr. Ministro, na comissão, consiga explicar, porque repare, nós não estamos a pôr em causa a medida que uma redução de preços nós consideramos adequada. Nós queremos é saber como é que o Sr. Ministro pretende fazer após este momento. Portanto, mantemos o requerimento, com certeza.
Muito bem, Chega mantém o requerimento e acaba de revelar a estratégia que vai usar no debate na próxima semana, em plenário, os temas que vai abordar. Agora posso colocar à votação, então. Então, que... Sim, sim. É uma parte.
Não é a parte, até para que fique gravado. Okay. O Sr. Presidente tirou conclusões precipitadas. Se calhar habituado à forma de trabalhar em plenário do grupo parlamentar do PSD, do Chega. Não, porque nós nunca revelamos a estratégia.
Ok, tem uma estratégia oculta então. Muito bem. Então, senhores deputados, vamos colocar à votação o requerimento do Chega. Quem vota contra? Ninguém vota contra. Quem se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. Portanto, o requerimento está aprovado com a abstenção do Partido Socialista e os votos a favor do Chega, que é o requerente, e do Partido Social Democrata. Senhores deputados, o ponto 4, o PCP solicitou o adiamento por razões óbvias e, portanto, julgo que é assim mesmo e vai ser adiado, será discutido na próxima semana. O ponto 5 também não está presente e relativamente ao ponto 5 não vamos adiar porque não foi solicitado o adiamento. pedia era que fizessem o favor, o Dr. Paulo, o Dr. Luís, de questionar o PCP qual é a opção relativamente a este projeto de resolução, se quer discuti-lo em comissão ou em plenário. Escusamos estar aqui a adiar uma questão que é tão simples como essa. E depois agimos em conformidade. E depois temos, finalmente, a questão da grelha C dos tempos, que resultou da reunião que fizemos de mesa e coordenadores na passada quinta-feira. E, portanto, eu tenho uma grelha proposta que não está aqui, não está aqui, mas eu sei a mais... Eu já a vi hoje. Sim, eu tenho uma grelha proposta que não corresponde exatamente àquilo que todos os grupos parlamentares pensavam sobre a grelha, mas que é um compromisso e, portanto, aquilo que eu procurei fazer para tentar corresponder a uma situação mais equilibrada e mais democrática de intervenção é que, à exceção das entidades reguladoras e de personalidades indigitadas para cargos públicos, o que aconteceu aqui hoje de manhã, as outras audições ocorrerão sem a intervenção inicial. No caso das entidades reguladoras e das personalidades indigitadas para cargos públicos, eu acho que cabe uma audição inicial para...
E as audições regimentais também?
Sim, mas isso não entra aqui, porque este requerimento não é para esse efeito. Para as pessoas em causa poderem explanar quais são as suas motivações e as suas intenções sobre isso. Portanto, relativamente a tudo o demais, que é quase tudo, é o requerente que começa... e os restantes requerentes que possam ter existido por ordem de entrada dos respectivos requerimentos, e no fundo acho que fazemos um modelo mais de contraditório e em que os grupos parlamentares e os requeridos estarão numa situação de igualdade em termos de tempo e de contraditório, porque já não há aquela inicial e, portanto, é este o compromisso que julgo que devemos tomar para a grelha C. Terminando, senhores deputados, se não correr bem, estamos sempre a tempo de refletir outra vez sobre o assunto e de introduzir alterações que se venham a justificar. E é tudo. Senhores deputados, o senhor deputado Filipe Melo, foi mais rápido o senhor deputado Hugo Costa, faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Estamos perfeitamente de acordo com o modelo proposto pelo Sr. Presidente. Gostava só de fazer aqui uma pequena questão que eu coloquei na reunião de mesa e coordenadores e que, salvo melhor opinião, não vejo aqui nem resposta positiva nem negativa, que é nas audições, com exceção das entidades reguladoras e das personalidades indigitadas para cargos públicos, se todas as outras audições, regimentais e não regimentais, são de pergunta-resposta, ou então, no modelo que estava antes, e que a nós particularmente não nos agrada, que é 5 minutos a debitar perguntas e depois 5 minutos a responder o que querem responder e não à pergunta em si. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Costa, faz favor.
Em relação a este tema, não houve alterações na proposta, por isso julgo que mantém-se como estava. As ações regimentais é pergunta e resposta, nas restantes não. Acho que, a menos que exista consenso claro. Eu julgo, independentemente do grupo parlamentar do Partido Socialista dar o consenso para esta grelha, eu julgo que seria de bom tom que a decisão não fosse tomada hoje, até porque o PCP é que fez tanta questão de alterar a grelha e o PCP não está presente. É só isso, é apenas essa nota que eu queria dar, mas desde já, se o Presidente quiser colocar a votação, em vez de adiar o tema, votaremos a favor. Acho é que, sendo o PCP que levantou a questão, se calhar o PCP aqui presente faria sentido.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, as duas questões que levantaram, começando por esta, já sabemos que é que o PCP não está presente, não é? Ou pelo menos presumimos, não é? Portanto, presumimos, em boa fé, que estão ocupados noutras audições, porque é essa a realidade que eles enfrentam normalmente. Audições, Sr. Deputado, vê-se um bocadinho enobulado, mas ouve-se bem, caramba. Portanto, audições. E o tema estava agendado, portanto, é do conhecimento de todos os grupos. assim, se os deputados entenderem, não se vota hoje. Não, vem, não há problema, não é? Temos uma audição na próxima semana, ou pelo menos estamos a lutar por isso, não é? Mais ou menos, porque era a do Dr. João Galamba, agora temos que alterar, não é? E se não houver esta grelha aprovada, aplicamos a grelha anterior. A questão que o Sr. Deputado Filipe Melo colocou, que eu percebo, eu tenho alguma renitência em aplicar o modelo que refere. Sendo certo que quem decide, quer dizer, eu posso tomar uma decisão, mas depois os seus deputados decidirão em cima, se entenderem. Por várias razões, Sr. Deputado, esse modelo é um modelo de inquirição, portanto, proporciona um movimento de inquirição à pessoa em causa. Porque é pergunta-resposta, 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 portanto, é o chamado tiki-taka, não é? E que não corresponde exatamente àquilo que são os trabalhos da Comissão normalmente. Normalmente. E, portanto, daí que esse modelo esteja reservado no seu esplendor para as Comissões Parlamentares de Inquérito, em que, de facto, as Comissões Parlamentares de Inquérito têm uma componente de investidura de poderes de processo penal, inclusive, e de facto, como são comissões parlamentares de inquérito, têm esse corpo mais inquisitório, entre aspas, sobre as audições que são realizadas, e são reservados também para as questões orçamentais. Este modelo que nós temos aqui é o modelo que o Sr. Deputado escreveu, e que em parte corresponde à maneira como o Sr. Deputado descreveu, porque há um conjunto de questões que são colocadas em contínuo e depois no final a pessoa em causa que está a ser auditada ou ouvida também responde em contínuo. E eu quero antever que se nós adotássemos um sistema desse, Sr. Deputado, compreende isto que eu lhe vou dizer, quero antever que se nós adotássemos um sistema desses, por sistema, iríamos ter momentos em que os trabalhos se prolongariam para além daquilo que seria aceitável, digo eu. E, portanto, não incluí, também, ao que percebi, foi o Sr. Deputado que manifestou essa visão ou essa vontade. Os outros grupos parlamentares não o fizeram. Portanto, aquilo que eu fiz não foi omitir aquilo que o Sr. Deputado referiu. Simplesmente condensei aquilo que me parecia consensual para aprovar uma nova grelha. Sr. Deputado, eu sugeria que aprovássemos a grelha e que, mais à frente, pudéssemos fazer uma avaliação, fosse requerida uma nova avaliação da experiência que, entretanto, ganharmos com a aplicação desta grelha. Sr. Deputado Filipe Melo, para terminar, não é, Sr. Deputado? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, Sr. Presidente, mas eu vou ter que discordar quando o Sr. Presidente diz que o inquirir não se adequa a estas comissões, mas sim às comissões de inquérito. Sr. Presidente, significado de inquirir é perguntar, indagar, questionar. Isso está no dicionário. Inquirir tem estes significados. E eu pergunto ao Sr. Presidente se questionar, perguntar, indagar, não é função de um deputado e de uma comissão permanente. Eu acho que é. Sr. Presidente, vai-me desculpar, dizendo com esta franqueza, os trabalhos podem se prolongar? Podem. E eu não me interessa. Porque se a partir do momento que eu peço a uma entidade ou uma personalidade para ser ouvida na comissão, é porque estou mesmo interessado em ouvi-lo. E estou mesmo interessado nas respostas. Portanto, e quando eu tenho interesse nas respostas, é para salvaguarda o benefício do interesse público. Logo, o tempo que se vai prolongar, para mim, não conta. Posto isto, Sr. Presidente, acho que a visão que estão aqui a ter, a pessoal do Sr. Presidente e a do Grupo Parlamentar do PSD, está a menosprezar o trabalho da Comissão e dos deputados. Volto a dizer, se os requerimentos é para nós, deputados, percebermos dos convidados A real explicação que nós queremos obter não é para nós fazermos 5 minutos de perguntas seguidas e recebermos as respostas que os convidados querem dar. Ou no vazio, ou esquecerem-se propositadamente. Sr. Presidente, isso não é o nosso objetivo de uma audição, porque para isso perde-se o efeito todo dos requerimentos. E confesso-lhe que a nós, nos surpreende muito esta posição do PSD, que na legislatura passada defendeu precisamente isto, ao nosso lado. Só que o PS não viabilizou. Portanto, Sr. Presidente, eu sugiro e peço que seja posto à votação a introdução deste modelo de perguntas e respostas, com as duas exceções das entidades reguladoras e das personalidades indigitadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Compreendi perfeitamente. Deixe-me só corrigi-lo no sentido que o PSD não fez nenhuma proposta. A proposta é da mesa. Portanto, o PSD nem nós estamos aqui a conversar sobre esta tabela e o PSD nem sequer usou da palavra, Srs. Deputados. O PSD nem sequer, Srs. Deputados. Vamos terminar os trabalhos, entretanto. É o nosso último ponto. O PSD nem usou da palavra, portanto, a proposta é da mesa. Sr. Deputado, eu procurei explicar o meu ponto de vista da forma mais correta possível, mas posso dizer assim de uma forma mais direta, se entender. Nós, nas audições que fazemos, nós não estamos a inquirir ninguém, Sr. Deputado. Não é uma inquirição, é uma audição. É uma audição, não é uma inquirição. E, portanto, vejo com alguma dificuldade que a maior parte das pessoas que vêm aqui ser ouvidas, sob o formato da audição, sejam compatíveis com esse modelo. E penso que devemos defender alguma institucionalidade e utilizar esses modelos para momentos em que eles são mais adequados e que são os momentos em que, efetivamente, se está a fazer uma inquirição às pessoas em causa. De resto, Sr. Deputado, não estou a menosprezar o papel de nenhum deputado, nem o seu, nem de nenhum deputado que aqui está, que também é o mandato que eu tenho, não é assim uma questão tão dramática, é mesmo simplesmente uma questão de institucionalidade e de separação entre aquilo que é o modelo da audição daquilo que é o modelo da inquirição. E aquele modelo de uso de tempos e de palavras, conforme o Sr. Deputado sugere, é de facto um modelo mais próprio de uma inquirição. Seus deputados querem refletir melhor sobre isto, querem que eu coloque à votação a grelha, se vamos fazer a votação da grelha na próxima semana, conforme sugerido pelo seu deputado do Partido Socialista, uma vez que, bom, estão os grupos que estão. Fazemos a votação na próxima semana. Seu deputado, já terminamos a discussão, porque já sei que não concorda comigo. E, portanto, já afirmou a sua posição e, portanto, eu já respondi e, a partir daqui, julgo que está claro e esclarecido para todas as pessoas que aqui estão. O Sr. Deputado vai repetir, quer adivinho, não sou adivinho, é aquilo que o Sr. Deputado nos habituou ao longo de meses de trabalho em que está sempre a chover no molhado. Não, não é um monólogo. Não é um monólogo, Sr. Deputado, eu vou-lhe dar a palavra. Sr. Deputado, eu vou-lhe dar a palavra, como dou sempre a palavra aos deputados, exceto quando eu compreendo que já é uma inutilidade superveniente, não é um monólogo, porque se fosse um monólogo, o Sr. Deputado não tinha aberto a boca. E o Sr. Deputado já interviu duas ou três vezes. Não, não é um monólogo. Sr. Deputado nunca pode dizer que não intervém nesta comissão, porque o Sr. Deputado nunca pode dizer que é um monólogo. Isso até é de mau gosto, desculpe que lhe diga, é uma coisa de mau gosto. Nunca pode dizer que é um monólogo. Não, digo eu é que estou a dizer, porque como o Sr. Deputado aprecia os comportamentos e aquilo que todos os deputados que intervêm nesta comissão referem, e está no seu direito, acredito, Sr. Deputado, que eu também aprecio tudo o que o Sr. Deputado faz e diz, e imagino que também os outros deputados também. Portanto, eu estou a apreciar e dizer que o Sr. Deputado dizer que é um monólogo, além de ser falso, porque o Sr. Deputado já interviu neste contexto só da grelha duas vezes seguramente, se não três. Ainda vai intervir uma terceira, não é? Ou então uma quarta, uma terceira. E, portanto, dizer que é um monólogo é uma forma de colocar a questão de mau gosto e não é verdadeira. Porque o Sr. Deputado intervém sempre. Eu nunca corto a palavra a ninguém, a não ser quando o Sr. Deputado claramente está fora de ordem. E isso faço porque me cabe a mim fazer isto, estou aqui sentado. Porque senão não faria, naturalmente. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho que discordar, eu não queria, mas tenho que discordar novamente, que o Sr. Presidente diz uma questão de mau gosto, e o Sr. Presidente não me parece que seja um termo adequado, porque o mau gosto ou o bom gosto depende do paladar. E neste caso estamos a tratar assuntos sérios e não de paladar. Quando eu dizia que passa a ser um monólogo, é quando o seu Presidente tem a sua última intervenção, que eu posso concordar ou não, mas democraticamente tenho que aceitar. Mas como numa democracia há sempre lugar ao contraditório, desde que seja de uma forma ordeira e em devido tempo, eu pedi para intervir novamente para dar duas sugestões. Sugestões essas que o seu Presidente, se tivesse tido a paciência de me ouvir e não tentar impedir a minha participação cívica neste debate, certamente teria percebido e podia ter ajudado ao desenrolar do debate. Neste caso, eu pedi ao Sr. Presidente que peça aos serviços o favor de distribuir pelos grupos parlamentares os sinónimos de inquirir, o que está no dicionário. Inquirir significa questionar, perguntar, indagar. Ora, uma audição, mesmo em sede de comissão permanente e não de comissão de inquérito, é esse o nosso trabalho. É perguntar, é questionar, é indagar, é inquirir. Porque se for só para cumprimentar os convidados, então nós não precisamos vir cá fazer nada. Portanto, a minha sugestão neste ponto é, se quiserem adiar uma semana com a inclusão da nossa proposta, não há problema nenhum, votaremos daqui a uma semana. Não percebo, e por isso é que eu fiz a questão, porque eu lembro-me, na reunião de coordenadores que tivemos na passada semana, ter pedido ao Sr. Presidente que considerasse esta minha proposta para a grelha. Certamente foi por esquecimento, não me passa pela cabeça outra coisa. E se assim foi, se o Sr. Presidente quiser colocar à votação, votamos já. Já percebi que o grupo parlamentar do PS está de acordo com isto, do PSD não, mas vota-se. Se quiserem adiar uma semana à votação com a inclusão deste tema, estamos disponíveis para isso. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Gonçalo Lage, por favor.
Sr. Presidente, é muito rápido. Nós estamos disponíveis para votar a grelha que está proposta pela mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então é assim, Srs. Deputados. Deputado Filipe Melo, quer dizer, sobre aquela imagem que cria do dicionário e do que significa inquirir, já tinha dito anteriormente, portanto, repetiu a mesma imagem e como imagina, não me cabe a mim andar a distribuir dicionários ou significados de palavras. Não o farei, portanto, lamento, mas esse pedido, a mesa neste momento sou eu que estou aqui e, portanto, para lhe responder, Sr. Deputado, que naturalmente, aliás, até considero isso, enfim, considero isso algum abuso da sua parte, requerer à mesa que distribua significados de palavras. E, portanto, nós não estamos nessa esfera, estamos numa esfera diferente, que é a esfera da Assembleia da República. E, portanto, nesse sentido, naturalmente, que não farei essa distribuição. E pedi ao Sr. Deputado que fizesse o favor de ouvir. Sobre a questão do contraditório, o Sr. Deputado já fez contraditório três vezes nesta questão da grelha C, portanto parece-me que é bastante para o exercício de contraditório, sob pena do Sr. Deputado se repetir na argumentação, coisa que já aconteceu, inclusive, já se repetiu, inclusive, na argumentação, e voltou a repetir-se quando referiu que tinha feito uma proposta para a grelha incluir, quando eu já lhe tinha respondido também anteriormente, que não foi nenhum esquecimento, como o Sr. Deputado sugeriu ou quis fazer crer, porque eu já lhe tinha respondido que procurei fazer o consenso à volta da grelha e apresentar uma grelha que fosse mais consensual, naturalmente não incluindo todos as pretensões dos senhores deputados e referi especificamente a sua, relativamente ao modelo de inquirição e de pergunta-resposta. Portanto, o senhor deputado também já se repetiu, porque eu já lhe tinha respondido a isso, e não, não foi nenhum esquecimento. Portanto, senhores deputados, eu julgo que é de bom senso, da minha parte, parece-me, apesar de não ser a minha opinião, e penso que estou aqui também para defender a institucionalidade da Assembleia da República. A Assembleia da República não pode transformar-se numa casa de demasiado barulho em que as pessoas não se ouvem e não se entendem. E nesse sentido, parece-me que é de bom senso que este tema fique para a próxima semana, em que os seus deputados poderão fazer uma reflexão que poderá conduzi-los a outro tipo de conclusões ou manterem as mesmas conclusões que já tinham, mas parece-me que é de bom senso que isso possa vir a acontecer. Portanto, é isso que eu farei então, passarei este ponto para a próxima semana, atendendo à discussão que gerou, à discussão que gerou aqui o tema da grelha C, essa malfadada grelha C. Senhores deputados, temos outros assuntos, o ponto 7, outros assuntos, há dois requerimentos que deram entrada exatamente do Grupo Parlamentar do Chega, que serão agendados e apreciados na próxima semana. E se não houver mais nenhuma questão, senhores deputados, eu dou por encerrada esta reunião. Se não houver, há mais alguma questão? Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria só pedir ao senhor Presidente que pedisse aos serviços para colocar em ata, por favor, a recusa do senhor Presidente em fazer distribuir, que não seria o senhor Presidente, naturalmente, são os serviços, fazer distribuir algo que é regimental, que são os grupos parlamentares pedirem a distribuição de um documento pelos vários grupos e que o senhor Presidente se recusou a fazê-lo, mesmo sabendo que estava a contrariar o regimento. Muito obrigado.
Ao senhor deputado Filipe Melo, francamente, eu acho que há coisas que não se fazem, percebe? Está a perceber, senhor deputado? Eu não sei o que é que os outros senhores deputados pensam, porque cada um pode ligar o microfone e dizer o que pensa, ou não, fica ao critério de cada um. Mas, senhor deputado, requerer que a mesa da comissão distribua aos seus deputados o significado de uma palavra, ou seja, o senhor deputado pretender que a mesa vá a um dicionário verificar qual é o significado de uma palavra e distribuir o significado de uma palavra aos seus deputados, que é esse, é isso que o seu deputado sente que a mesa não correspondeu e quer que fique em ata. Seu deputado, francamente, isso eu não faço, nem nunca farei. Em ata, naturalmente que sim. Agora, um requerimento desses, que eu vou passar à frente à adjetivação que me apetecia dizer-lhe sobre um requerimento desses, não, seu deputado. Eu vou passar à frente, sabe porquê? Porque tem que haver respeito. Tem que haver respeito. Está a perceber, Sr. Deputado? E nem tudo tem graça, Sr. Deputado. Na minha perspectiva, nem tudo tem graça, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para dizer que nós consideramos que pedir aos nossos assessores e aos nossos funcionários que possam ir pesquisar uma palavra no dicionário e fazer-nos chegar essa palavra não é uma tarefa digna que seja pedida aos nossos assessores e achamos que não faz qualquer sentido e, portanto, é para ficar registado em ata que nós não concordamos com este pedido feito pelo Chega e que, caso ele vá à frente, nós não queremos receber essa comunicação, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a reunião. Sr. Deputado Filipe Melo, a reunião está encerrada. Muito obrigado e bom trabalho.